Agora tem AliExpress no app Magalu. Milhares de produtos importados em até 10 vezes sem juros e com frete grátis. Atenção, ouvintes do Lado Bunker. Esse é um programa que começa do jeito que dá, do jeito que é possível. Estamos chegando um pouquinho mais tarde aí no seu feed de podcasts. Por quê? Porque tivemos CCXP e aí teve festa da firma, teve cakes passando mal em lugares por aí. Então, estamos gravando um pouquinho mais tarde, mas estamos trazendo aqui todas as novidades de CCXP, tudo que rolou, papos de bastidores, encontros com vocês, enfim. Por isso, Gabes e Pedrinho estão aqui desde o começo do episódio para bater um papo sobre CCXP. Vocês estão bem, meninos? Como é que tá a vida aí?
Eu vou começar falando que eu tô bem, porque Pedro tem coisa pra falar, né, Pedro?
Gente, quando o Cakes falou que passou mal em lugares diferentes, eu senti isso na minha alma, porque também tivemos Pedrinho passando mal em lugares diferentes. Porque os meus pés, eles não existem mais, as minhas pernas não existem mais, depois de 5 dias caminhando naquela feira. E pra coroar essa minha estadia em São Paulo, eu simplesmente passei uma madrugada no hospital com pedras nos rins. Uma coisa que me aflige muito. Pra coroar o CCXP, eu acabei passando uma madrugada no hospital com pedra nos rins. Mas estou aqui, estou vivo, ouvintes, estou aqui para gravar, para trazer diversão a vocês.
Não, peraí, antes da gente ir pro programa, mas você tem pedra no rim, Pedrinho? Você já tem? Ou você descobriu que você tem agora?
Eu tive uma pedra no rim ano passado, 2023, e aí eu achei de ter outra na segunda-feira, na madrugada de segunda pra terça, antes de sair esse lá do bunker, tipo, no último dia da viagem de São Paulo, no último dia do CCXP, tipo, acabou todos os compromissos, acabou a festa da firma, o meu corpo falou, agora você vai se fuder.
É, porque não tava bem até então, né? É. Você tava tranquilo
não,
até então.
Não, tava bem.
Agora que vai
eu tava tranquilo, tranquilão. Aí agora você vai se fuder, mas tô bem, tô 100% aqui, tô pronto pra gravar.
Tem que tomar bastante água, inclusive. E eu não sei se faz cirurgia de pedra no rim. É aquela de laser?
Não, não faz porque é muito pequena, muito pequenininha mesmo. Ela vai sair sozinha, assim, eventualmente. Mas o pior mesmo já passou.
É porque eu ouvi falar... Atenção, ouvinte lá do bunker. Você vai ouvir uma coisa que você não gostaria. E eu vou fazer você imaginar coisas que você não gostaria. Porque o que eu ouvi falar é que se mulher tem pedra no rim, expele pela urina, and that's alright. Mas homem expelir pedra do rim pela urina, pode ser um problema.
Sim.
Pode dar um problema, entendeu? Ouvi dizer que não é recomendável.
É, gente, não é uma experiência agradável, não tem um pedra no rim, gente. Bebam água. A lição que fica é bebam água. Bebam água, se alimentem bem e é isso.
Isso é só um gostinho do tanto de caos que a gente vai ter nesse programa. Não vai ter escalada, mas Doug, bota aí a vinheta e depois já é programa já.
Vamos lá, viver o épico.
Bora começar a falar sobre a CCXP 2024, diria que um dos maiores eventos do ano pra gente, já tem alguns anos, né?
Sim.
Talvez não devesse ser o maior evento do ano pra gente, mas acaba sendo. Os estúdios trazem muitos artistas, a gente tem muita oportunidade legal por conta de CCXP. E hoje é um programa freestyle, nós três vamos falar um pouquinho das coisas que rolaram e tal. Eu vou dar o start, porque a minha CCXP começou na terça-feira, vejam só.
Olha...
Antes ainda da CCXP de todo mundo, porque a Crunchyroll veio muito forte pra essa CCXP. E a gente descobriu depois que tem todo um rolê ali da Omelette Company comprando também o Anime Friends. Eu vou falar disso em algum momento, não vai ser agora. Mas o fato é de que teve muito anime, muita coisa otaku nessa CCXP. E a Crunchyroll fez uma festa de esquenta na terça-feira. E foi muito legal porque tava lá o presidente da Crunchyroll e a diretora de operações também. Então foi uma festa legal, eu entrevistei eles oficialmente no dia seguinte. Depois eu falo um pouquinho mais, mas eu conheci eles no evento e tal, e foi bem legal.
Foco na palavra oficialmente, ela vai se tornar importante daqui a pouco.
Não, é porque assim, vejam
bem. Fala pras pessoas, Camila, que você chegou na rapaziada lá e ficou conversando com eles no meio da festa, você entrevistando os caras fora.
Olha,
do...
não foi minha culpa, tá?
Não,
eu não tenho culpa de que eu gosto muito de animes e eu estava falando com o presidente da Crunchyroll e o papo rendeu. Porque a gente foi num lugar lá que não podia tirar foto. Sabe essas patadas? Taquadinha de São Paulo, assim, tipo, um lugar secreto em São Paulo. É, gente, eu assim, eu não tenho idade, paciência, e com o nível de cansaço que eu tô hoje, eu tenho muito menos paciência com esse tipo de coisa.
Isso é o que eu chamo pro Gabi de presepada paulista. É uma coisa que existe. Sim.
PP, presepada paulista. Exatamente, Pedrinho, você definiu bem. E aí, quando eu entrei, o assessor falou, ah, eles gostariam de conhecer os jornalistas que vão entrevistar eles amanhã. Eu falei, tá bom, beleza, show. Aí eu entrei, e aí eu comecei a conversar, e a gente com uns 15 minutos conversando sobre animes, coisas, Cavaleiros do Zodíaco, sobre Frieren, sobre gerações de otakus jovens, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas e tal, não sei o quê. Aí chegou um momento em que a festa ia mudar de lugar porque ia ter um discurso. E a galera, tipo, olhou pro presidente da Crunchyroll, que se chama Raul, e falou, a gente pode ir? Porque, tipo, eles estavam há muito tempo conversando com ele. Aí eu olhei pro professor e falei, desculpa que eu monopolizei as pessoas, mas você me botou pra falar de anime com o presidente da Crunchyroll. Ele falou, é, eu não achei que o papo ia render tanto. Falei, pois é, o papo rendeu bastante e foi muito legal. Encontrei a Pri lá também. Então, Pri mandou um abraço para todos os ouvintes lá do Bunker também. Então, foi super legal. E, por isso, a minha CCXP começou na terça. Já de vocês, Pedrinho chegou em São Paulo na terça, né? Já estava em Terras Paulistas, mas...
Vim direto do Recife, cheguei aqui em São Paulo na terça, dia 3 de dezembro, e a minha CCXP começou na quarta, dia 4, porque eu também fui para entrevistas TM, porque a Netflix não veio, mas a Riot Games não deixou passar a segunda temporada de Arcane, né? Foi um grande fenômeno aí. E eles trouxeram os astros, eles trouxeram o Rich Shannon, que é o dublador original do Echo, o Mick Winger, que é do Heimerdinger, e trouxeram também uma das produtoras e uma das roteiristas da série. Então, a minha rodada de entrevistas foi com esse pessoal. Eles estavam muito felizes com o Brasil, especialmente o Echo. E, engraçado que ele tweetou, ele queria muito saber onde é que ele arrumava uma tatuagem. Eu acho que ele fez uma tatuagem do Brasil. Mas foi um papo muito legal. Eles estavam realmente empolgados em estar no Brasil, empolgados com a recepção dos fãs na segunda temporada. A entrevista vai sair logo no Nerd Bunker, vai estar no site. E foi muito bom, porque como a temporada já tá no ar, a gente podia falar de coisas que rolaram já com spoilers, tá? Eu pude perguntar de cenas específicas da série, porque pra quem tá acostumado a ver as junkets da gente, geralmente a gente fala com esse povo antes do filme estrear, antes da série estrear. Às vezes a gente já assistiu antes, mas não pode comentar com spoilers porque o negócio não estreou ainda pra todo mundo. Então, eu gostei muito de falar com esse pessoal, porque mesmo, como eu falei antes, mesmo sem a Netflix, a Riot falou, não, a gente vai trazer esses caras, a gente vai falar de Arcane, tanto que eu acho que, já dando um spoiler, pra mim, foi um dos stands mais bonitos de toda a CCXP, foi o do Arcane, o da Riot. Tava bem, bem foda mesmo.
E você, Gabe, você começou na quarta mesmo, né, Gabe, sua CCXP?
Isso, é bom até pra emendar o que o Pedrinho falou, porque aí a minha CCXP começou na quarta, né, a Spoiler Night, em que a gente fez uma live mostrando o chão da feira, né, o que que tava disponível lá pra galera que tava assistindo, né. Foi uma live muito maneira, pessoal comentando
menos
bastante
pra
coisa
mim.
Que queria ver.
Então, o grande roubo do celular de Camila Souza.
Era aí que eu ia chegar. O que aconteceu? Quem abriu a live foi Dona Camila Souza. E aí, em determinado momento, ela falou, eu vou comprar coisa. Aí ela pegou as coisas...
Eu falei que eu ia na Kaol. Eu não falei que eu ia sair comprando coisa. Eu falei, eu vou na Kaol. Eu vou dar um abraço na Kaol. Eu te falei pra onde eu estava indo.
Não, tudo bem. Ela falou. Só que aí, a gente continua a live, porque afinal de contas, o show tem que continuar. E a gente continuou pelo Vale. Isso é o meu ponto de vista. E aí, a gente continuou pelo Vale e tal. E aí, o pessoal nos comentários, tipo, ah, vai em tal lugar. Aí a gente continuou, a gente foi. E aí, no meio do caminho que eu parei pra pensar, mano, como é que a gente vai encontrar a Camila agora? E foi isso, a gente simplesmente continuou a live por muito tempo. Com o celular
não, você...
da Camila.
Eu falei pra vocês, foi ótimo pra algumas pessoas, né? Porque eu falei pra vocês, falei, gente, não precisa nem de uma hora de live, tipo, no máximo, assim, não é pra ficar tanto tempo, até porque cansa quem tá assistindo, tipo, não vale tanto a pena fazer aquelas live tão longa, assim. É, mas a galera que tá chegando quer ver o que você já mostrou, entendeu? Tipo, é meio redundante, assim.
Sim.
E aí eu falei, gente, uma horinha de live. E a primeira vez que eu saí de perto de vocês, eu encontrei vocês de volta, porque vocês estavam no Valley. Tanto que eu saí e eu voltei pra pegar o meu cartão de crédito, que fica na minha capinha de celular, porque eu sou brasileira, então é claro que meu cartão fica na minha capinha de celular.
Exato.
Então eu encontrei vocês, eu achei que ia ser fácil, eu comprei as coisas na Cal e vocês absolutamente sumiram. E eu fiquei muito puta. E aí ainda vieram com a cara mais lisa do mundo me entregar meu celular com 25% de bateria. Eu falei, ah, mas que legal vocês, que divertido. How fun are you guys? Como vocês são divertidos.
Toca, obrigado, viu? Foi muito legal a live.
Nossa, os filhos da puta, assim, sinceramente. A minha sorte é que eu encontrei nossa querida amiga e também colaboradora agora do Nerd Bunker, Juliana Melguizo. E eu falei, Ju, manda em caixa alta pro Gabriel, manda na live. A Cake está na mesa da Kaol, caralho. Porque, tipo, e você não atendeu o celular. A gente te ligou, mas você não atende celular, porque você é um príncipe celular. Que não vê o celular tocando, né? Então tudo bem. Tirando isso, que me deixou estressada, a minha quarta-feira também teve coisas legais, foi bem na correria, porque de manhã eu assisti o anime de Senhor dos Anéis, que é o Senhor dos Anéis, a Guerra dos Rohirrim, que conta uma história mais ou menos inédita ali dentro da Terra-média, mas é uma história inspirada em personagens que existem no universo de Tolkien, e eu gostei muito do anime, eu achei muito legal. Narrativamente ele tem uns clichês, a crítica já tá no ar, inclusive. Mas achei um anime muito legal. E aí, à tarde, eu cheguei no pavilhão até antes dos meninos. Cheguei 2 horas, eu acho. Pra oficialmente, agora sim, entrevistar os executivos da Crunchyroll. Agora com gravações. Agora com eco, como diria Cacete Planeta.
Agora sem parar um evento inteiro, né?
Agora sem parar um evento inteiro. E aí, depois rolou essa presepada aí da Spoiler Night que o Gibbs contou pra vocês. Essa foi a quarta-feira. Quarta-feira é o dia mais legal pra andar, inclusive. Pra quem consegue ir na Spoiler Night. Geralmente, os artistas do LA já estão lá. A maioria deles com as coisas pra vender. Porque aí, de quinta pra frente... Amizades. É. De quinta pra frente, o bicho só pega.
Aí o nerd chora. Exatamente. E a mãe não vê.
O nerd chora e a mãe não vê. A Spoiler Night realmente é muito boa. Inclusive está registrado em live o momento em que eu encontro o senhor Gabriel Ávila depois de mais de 2 Verdade. Anos. Um momento lindo aí dessa grande amizade. E realmente, eu tava olhando a fatura do meu cartão de crédito e o dia 4 de dezembro de 2024, que é a Spoiler Night, teve um pico de audiência, assim, tipo, então... dá pra ver.
Quando o Pedrinho for ver aquela retrospectiva, o Rapid do cartão de crédito,
meu Deus do céu.
Vai estar ali.
Mas realmente, é o dia mais tranquilo, porque a Spoiler Night, eles abrem só pra imprensa e pra quem adquiriu...
E convidados.
Exatamente, imprensa e convidados e quem adquiriu o ingresso especial lá, que dá acesso a ver as coisas antes da hora e tal. Então, era mais fácil você transitar pelo evento, era mais fácil você falar lá com o pessoal do Valley, com os artistas do Artist Valley, né, que é o coração da CXP mesmo. Eu não tive coragem de ir nenhuma ativação, sinceramente, porque não é algo que me apetece, mas do que deu pra ver, tinha alguns stands bem legais, assim, tipo da Prime Video, tinha um puto stand com Anéis de Poder, Richard e tal, tinha stand da Apple TV Plus. Então, algumas marcas realmente deixaram a CCXP de fora esse ano, fizeram falta, mas quem veio, a maioria, eu diria que botou esse esforcinho de trazer stands legais, de trazer coisas legais. Então, tava uma CCXP bonita de se ver, bonita de se passear, assim. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive caminhando nessas Spoiler Night.
Quinta-feira é o dia que a CCXP começa oficialmente, né, aberta para o público e tudo mais. O que eu fiz na quinta-feira? Eu fiz coisas na quinta-feira, eu preciso olhar a agenda, eu não lembro do que eu fiz na quinta-feira, comecem vocês. Aí eu vou lembrar o que eu fiz na quinta-feira, que eu fiz coisas, mas eu não lembro.
Eu visitei o estande de Sonic, que eles estavam lá com pintura facial, que eu não fiz porque eu ia trabalhar no resto do dia. Eles estavam com videogames, que eu joguei menos do que eu gostaria. Porque,
pô, pintura facial é sacanagem, sinceramente. Então.
Aí eles estavam com videogame, que eu joguei menos do que eu gostaria, porque o jogo é muito divertido. É o mais recente aí, que é Sonic vs Shadow, inclusive. E aí eles estavam com os bonecos lá pra você tirar foto. E um jogo de queimada que meus amigos... foi minha atividade física do ano, eu acho. E aí eu entendi por que eu fiquei morrendo depois. Porque foi inesperadamente exigente de mim. Mas foi basicamente isso.
Para os ouvintes que não sabem, um pequeno fun fact sobre o Gabriel é que ele é igual ao Martin Riggs, o Mel Gibson em Máquina Mortífera, que o ombro dele sai do lugar e volta com uma facilidade enorme. Então, o Gabs participar de um jogo em que ele tem que movimentar muito o braço é uma roleta russa, é um perigo constante, porque o braço do menino pode sair do lugar a qualquer momento. E quem acompanhou os stories do Nerd Bunker vai ver que, mesmo assim, ele tomou uma lapada da Sarah, nossa querida colega Sarah, aqui da empresa Jovem Nerd, e ele também apanhou de criança na queimada, porque tinha um moleque que pegou o Gabs de alvo e jogou muitas boladas em Gabriel Ávila, coitado.
Pô, o menininho tava inspirado. Mas foi maneiro, foi divertido.
Na quinta-feira foi o meu primeiro dia no palco Thunder, que é o auditório principal lá da CXP, quando eles trazem os grandes painéis, grandes artes, grandes convidados. E foi a painel de Arcane, com toda essa galera que eu falei antes, que eu entrevistei. O Rich Shannon, o Echo, ele, como eu falei, ele tá muito apaixonado pelo Brasil. Ele entrou correndo com a bandeira do Brasil, que é a ultimate cartada pra conquistar o brasileiro, né? Ele entrou correndo com a bandeira e tal. Mas teve um momento bem especial, que o ator do Heimerdinger, ele cantou ao vivo pra CXP, igual igual uma cena do personagem na segunda temporada. Então foi um momento fofura no primeiro painel. No meu primeiro painel no Thunder, no CCXP 24. Cakes, lembrou o que você fez?
Lembrei o que eu fiz, lembrei. Eu tive que ir no doc, gente. Eu sinto muito. A minha cabeça já foi pro espaço. Mas vamos lá. Eu falei que eu assisti na quarta-feira de manhã o anime de Senhor dos Anéis. Então, na quinta de manhã, eu fui entrevistar os dubladores nacionais do anime. Foi lá na Taverna Medieval, que pra quem é de São Paulo, pra quem já visitou, sabe que é um espaço muito legal, muito temático mesmo, e que a comida é muito boa, sabe? Eu falei isso pra alguém lá, que tem muito restaurante temático, que ele é lindo, mas a comida é só... A Taverna Medieval é ótima, a comida é maravilhosa, adoro ir lá, já fui várias vezes. E eles aproveitaram esse espaço todo temático e tal, pra fazer a entrevista de Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim. Vai sair em vídeo e cortes nas redes sociais também, mas foi um papo muito legal nessa ideia de uma união de seus poderes de Senhor dos Anéis e anime. Pra mim é simplesmente perfeito, gente. Eu não tenho absolutamente nada o que dizer.
Mais Camila Souza do que isso, só se tiver gente sem camisa no anime. Tem, Camila?
Ah, eu tenho que pensar o quanto eu gosto de gente sem camisa desenhada, Gabes. Eu não sei se entendi. Eu sou muito fã.
Você não é de desenho também?
Eu não sei o quanto. Eu prefiro peitorais reais. Acho que é mais ou menos por aí. E depois eu fui pro evento à tarde e eu fiz cosplay de Sakura na quinta-feira.
Verdade.
Vejam só, o primeiro dia que eu fiz cosplay nessa CCXP. E eu acho até legal trazer que a área de cosplay tava bem legal. Ela fica bem coladinha com o palco Universe, que era o palco Bentô, que é o palco de cultura pop asiática, de modo geral, mas eles não quiseram chamar só de Bentô, porque além de animes, eles falaram também de K-dramas, que são da Coreia, falaram de produções chinesas, que são diferentes também. Então, pra não ficar ali um nome que remete só à cultura japonesa, eles trocaram pra palco Universe. É aquela parte bem pertinho do Arcane, que tava com a árvore gigante. Ali era o palco Universe. E fui lá, me troquei na área de cosplays, muito bem organizado, a área de cosplays, inclusive. Eu até, inclusive, descosturei a manga do cosplay de Sakura, e lá eles têm o CosHelp, que é uma coisa que tem no Anime Friends também, que eles têm uma equipe toda pra ajudar você em qualquer malfunction que você tiver no seu cosplay.
Legal.
Então, descolou um negócio aqui, eles têm a colinha quente lá, ou a colinha Tech Bond, que é tipo uma super bonder assim, pra você colar o negócio. Descosturou, não sei o que, tem costureira lá que vai e costura. Não é aquela costura perfeita, mas ó, pra você ficar o resto do evento tá feito. Então, ficou muito legal a área. Cosplay tava bem extensa. Os camarins de cosplay é legal porque eles são separados do banheiro. E eu falei, pessoal, isso é importante porque a gente vai, sei lá, trocar meia, tirar sapato. Você não quer pisar no chão de um banheiro que tá todo mundo usando.
É.
Então, tem o banheiro separado e a área de vestiário é tipo um provador de loja, assim. É separadinho, é uma área seca que você pode botar as coisas no chão e tudo mais. Então, todo help pros cosplays tava bem legal. Quinta é um dia que não vão tantos cosplayers assim. É um dia mais vazio, por isso que eu fiz o cosplay de Sakura. Mas foi bem legal, muitas criancinhas me abordaram. Foi o dia que tirei fotos com crianças.
Que fofo.
Porque elas gostam bastante de Sakura e tal, então foi especial.
Engraçado, essa área dos cosplays, eu acompanhei a Cakes em alguns momentos e realmente tinha uma cenografia muito bonita. Tinha uma árvore, tinha os banquinhos e tal, tinha um gelo seco, tinha uma máquina de fácil. Então realmente, eu percebi que esse ano eles deram essa atenção especial pros cosplayers. E a Camila Souza, nossa chefe, engraçado porque ela ficou muito irreconhecível nos dois cosplays.
Sim.
Que ela fez. Então,
eu ia puxar isso agora.
É bem provável, ouvinte, que você que queria encontrar Camila Souza tenha trombado com ela sem saber.
É? Assim, eu não sei por que raios. É porque o de Sakura, a peruca, ela é castanha, né? É um castanho claro. E aí eu botei a lente verde também, e eu acho que a peruca deu muita diferença, porque absolutamente as pessoas não me reconheceram. Eu encontrei o Vidani, encontrei a Catiuxa, e eu tipo, oi, e eles, oi, como se eu fosse uma fã, eles, meu Deus, é a Cakes! Cakes alert, assim, sabe, do
eu
nada.
Eu tive esse caminho. Momento, tipo, a gente almoçando na mesa, assim, e aí às vezes eu parava pra conversar com a Camila, bati um estranhamento, sabe, de uns dois segundos, tipo, quem é essa pessoa, sabe? Ah, tá, Camila. Sabe, minha mente bugava um pouco, e pra mim não foi nem a peruca. Acho que aí foi mais o olho mesmo, assim. Foi tão...
É, sim.
Nossa, sabe? quem? Ah, tá, Camila, sabe? Eu tinha que ficar meio que me respondendo o tempo inteiro, é a Camila.
É porque ela é uma lente, inclusive, eu tinha comprado uma lente verde, que era uma lente pra parecer natural. Só que a lente verde pra parecer natural, ela fica só um pouquinho verde. É só um detalhezinho, que às vezes as pessoas compram pra usar no dia a dia e tudo mais. Essa que eu comprei é uma especialmente para cosplay e fantasias, então ela é muito verde.
É, então, muito
que é pra
dar destaque, verdão.
Que é pra aparecer na foto, sim. Enfim, é pra ficar bem verde, assim. E deu um trabalho da porra pra colocar, inclusive. Isso, imagina. Não sei colocar lente de contato. Mas depois que coloco, eu não senti mais nada. Eu nem sinto ela, na verdade, depois que eu coloco. Mas, aparentemente, fico muito diferente.
Sim, bastante. Eu posso confirmar, porque eu trabalho com a Camila já faz, sei lá, uns 6 anos. E eu tive um momento de não reconhecer ela, assim. Foi bizarro. E era estranho, porque aí você ouve a voz, você sabe que é a pessoa, mas você tá... Mano, tem alguém tentando me enganar. Engraçado.
Galera, hora de um recadinho maroto, especialmente para você que ama leitura. A Estante Virtual está com a campanha Natal Literário para você presentear quem ama com livros. Olha só que maneiro. Dá para presentear os colegas de trabalho no amigo oculto, levar livros para aquele bingo da família e também se presentear, é claro. É bom lembrar também que, além de economizar ao comprar na Estante Virtual, você ainda ajuda os pequenos livreiros de todo o Brasil. Então, bora encher o Natal de 2024 com várias leituras incríveis com a Estante Virtual. Tem link aqui na descrição.
E agora, meus amigos, eu quero saber como é que foi a sexta de vocês, porque eu não fui na CCXP na sexta. Contem aí como é que foi pra vocês.
Olha que filha da mãe.
Nossa senhora.
Em minha defesa, eu fiquei em casa preparando entrevistas que eu fiz ao longo dos dias seguintes. Então, não tava vagabundeando, mas eu tava descansando também, porque, mano, a quinta me deixou muito, muito, muito quebrado. Então, foi um lance de, tipo, me poupar um pouco, porque da onde eu moro pra ir pro pavilhão é um transtorno. E
atenção à piada de Gabes morando em Cubatão. Eu não vou elaborar.
É isso.
Não vou elaborar. Eu vou deixar isso no ar.
O resumo é que eu moro muito longe. Então, fiquei de casa trampando. Então, eu queria saber como que foi. O que meus amigos fizeram lá no pavilhão, eles que foram.
É engraçado que o programa tá meio no formato de redação de volta das férias, né? Nas minhas férias eu fiz... Então, na sexta-feira de manhã, pra mim, foi dia de ver como São Paulo realmente é uma cidade de contrastes, porque a minha primeira missão do dia foi entrevistar o elenco de Reacher, a série do Prime Video, e foi num hotel chamado Palácio Tangará. Ouvintes que não conhecem, deem um Google aí, pesquisem imagens, e tipo, é muito bizarro ver como São Paulo tem uns lugares muito, muito ricos e muito, muito cafonas. Falei baixinho, mas falei.
Ô, louco.
Não, mas é cafona. É cafona pra cacete, assim.
O Tangará, eu sempre lembro que entrar nele pela primeira vez, eu me senti na abertura de Entre Facas e Segredos, saca? Que você vê uma mansão gigantesca de fundo e tal, e aí você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É basicamente essa sensação de ir pra lá.
Mas esse primeiro dia de Junkets foi interessante porque foi o nascimento de algo que me salvou muito durante todos esses dias de evento, que é o café da manhã de hotel. Jornalista realmente não tá muito acostumado a receber mimos, né? Mas quando a gente vai pra Junk, a gente tem um croissantzinho, tem um bolinho, tem um cafezinho, tem um suquinho, isso já deixa o dia mais feliz. E aí eu me toquei lá pro Tangará, falei com o Alan Richardson, que é o Fortão, lindo, maravilhoso, intérprete do Jack Reacher. Tava lá também a Maria Stan, que é outra atriz lá da série, e o Lee Child, que é o autor, o escritor da série de livros que inspirou Jack Reacher. Eles também estavam bem simpáticos, assim, a entrevista foi bem cedo, assim, foi tipo 10 horas da manhã, e pra gringo, né, com jet lag vindo de fora, deve ser mais dolorido ainda, mas eles estavam bem animados também com o Brasil. Então, acho que todo mundo que vem no Brasil realmente fica com essa impressão, né, de que é um país muito receptivo, o pessoal é muito fã mesmo e tal. E sexta-feira foi o grande dia de Jovem Nerd na CCXP, porque à tarde tivemos dois painéis da firma, e os dois com a minha presença lá no palco Thunder acompanhando tudo. Primeiro, a gente teve a presença do Dave num painel da Audible, que é a plataforma de audiolivros que está disponível no Brasil, chegou ano passado, e aí eles anunciaram a continuação do T-Zombie, que foi o primeiro audiodrama do Jovem Nerd, foi lançado lá em 2012, com o Briggs, com o Guilherme Briggs, tal, uma história de apocalipse, de zumbi e tal, e agora vai ter uma continuação maior, tem uma história mais envolvida, mais atores, vai ser muito legal, chega em 2025 na Audible, na plataforma Audible. E 18h30, logo depois, foi o painel que todo mundo tava esperando, que é o do A Própria Carne, primeiro filme de terror produzido pelo Jovem Nerd. Gabriel Ávila fez Set Visit, então tá bem mais inteirado do que ganhou. Mas a gente ganhou o trailer do filme, a gente teve elenco no palco, teve a lenda Luiz Carlos Percy, a voz, né? A voz, a lenda, o homem, tava lá no palco. Então foi muito legal ver como os fãs do Universo Jovem Nerd estão esperando esse filme. A recepção ao trailer foi muito bacana lá no evento e online também. Eu fui ver os comentários do trailer, tá todo mundo muito empolgado, todo mundo muito curioso pra ver o que é que vai sair daí, porque realmente, mesmo que não fosse do Universo Jovem Nerd, mesmo que a gente não tivesse essa, não fosse tão suspeito pra falar, ainda é um filme de terror independente feito aqui no Brasil, né? Então isso por si só já é uma coisa muito, muito foda, assim, já é o que chama atenção. E é isso, 2025 vai estar nos cinemas, vai passar na telona e a gente tá com muita expectativa. O Gabriel Ávila, ele viu um monte de spoiler no filme, mas é um boca de caçapa, porque ele não conta nada, ele realmente respeita os NDAs, porque ele não falou nada, não me contou nada desse filme.
Mas nem off, Gabes.
Não.
Porque às vezes, o ouvinte lá do Bunker sabe que eu sou uma pessoa que gosta de spoilers.
Sim.
Às vezes o Gabes vai ver um filme, eu falo, Gabes, morre, eu só quero saber isso. E ele Exatamente. Me conta, pra mim ele conta, Pedrinho, só queria deixar no ar aí, que pra mim ele conta. Antes de eu ser chefe dele, não tem a ver com isso, você não vem com essa cartada.
Droga,
não?
Eu ia usar
essa. Me conta. Não, você me contava quando éramos dois redatores,
é
nem
verdade.
Vem.
E o pior é que é verdade. Mas eu,
mas eu
que
queria...
é o mesmo motivo que me faz te contar e não contar pra ninguém, é isso, medo da chefia encrencar, então...
É o cacete, Gabriel,
é
você me conta desde
sempre. É nada, eu gosto de deixar o Pedrinho no suspense. Mas bom lembrar que eu sei de coisas, então, ó, ouvinte, se esse episódio não bombar, eu volto no próximo pra dar spoiler, hein? Então, faça sua parte, suas partes. Agora eu tô nessa chantagem, entendeu?
Atenção,
a cada tempos eu
venho... Atenção, Dave Pazos. Ô, Gabriel prometendo coisa aqui que não pode.
A cada tempos eu venho com uma chantagem nova
um
pra galera.
Sabe o que você pode fazer, Gabe? Você pode soltar, tipo, spoiler sem contexto, no meio de frase, e falar, gente, neste programa, em algum momento, eu falei algum spoiler da própria cara. Mas
caraca,
você não, assim,
pensou.
Ó... Roteiros. Pensei isso agora, Gabriel. Não planejei.
Olha aí, hein?
Eu vou retomar o papo um pouquinho, porque eu esqueci de falar uma coisa da minha quinta-feira de CCXP.
Olha.
Então, voltemos ao final da quinta, que vai ligar com a sexta. Que no final da quinta eu tirei o cosplay de Sakura e eu fui para o primeiro painel da Crunchyroll no Thunder, no auditório principal de CCXP. Foi muito legal ver animes dentro do palco principal lá. A apresentação com os executivos foi bem legal. O pessoal vibrou muito com o filme compilado de Attack on Titan, que vai chegar aos cinemas brasileiros. E também com novidades de Demon Slayer, que a gente teve mais detalhes no domingo. Mas são os dois animes que foram mais ovacionados lá e tudo mais. E aí, voltando pra sexta, eu assisti... premiere de 3 animes no palco Ultra, também palco da Crunchyroll, que eles exibiram os primeiros episódios de 3 animes novos que vão chegar na próxima temporada, todos de romance, em breve eu vou falar sobre eles em texto e tudo mais, mas foi muito legal essa apresentação lá no Ultra. E na sexta-feira eu fiz o cosplay de Frieren, que aí é meu cosplay mais oficial, acho que é o cosplay que mais combina comigo, até mais do que o de Sakura, que eu ainda vou dar ainda vou elaborar um pouquinho mais o de Sakura. O de Frieren já tá bem redondinho assim. Foi um dia super legal, eu tirei foto com muitas cosplayers que queriam, enfim, viram que eu tava de Frieren, vieram tirar foto de Frieren também, eu tirei foto com um grupo de amigos lá, encontrei todo mundo, foi super legal, e também foi o dia do painel dos dubladores de Frieren no palco Universe, por isso que eu fui com cosplay. Eu não ia com cosplay de Frieren nessa CCXP, porque ele é muito pesado, ele tem muitas camadas, ele tem até uma coisa aqui, uma golinha, que eu fico meio Batman do Michael Keaton, eu fico meio assim, eu tenho que virar meio. Eu não viro muito o pescoço, porque fica bem fechadinho, tem um botão aqui no pescoço, então eu fico bem durinha assim. Eu nem ia com esse cosplay, mas os dubladores foram, e além de encontrar eles no palco, encontrei eles no stand da Crunchyroll, tirei fotos, a dubladora brasileira da Frieren ficou super feliz com o cosplay, tirou foto com o báculo que eu tenho também, então foi uma interação super legal, mostrando mais uma vez que essa CCXP foi muito otaku mesmo. Galera, eu adoro dar boas notícias aqui no Lado Bunker e hoje eu vim dizer que agora tem AliExpress no Magalu. Isso mesmo, gente. Então agora dá pra você comprar produtos nacionais e internacionais no mesmo lugar. E olha, tem muita coisa, hein? Hoje eu vou destacar os colecionáveis e itens da cultura pop. Então você que ama filmes, séries, animes também, dá pra encontrar muita coisa por lá, como bonequinhos, camisetas, chaveiros e muito mais, pra você mostrar pra todos como ama essas franquias. E claro que comprar no AliExpress pelo Magalu tem algumas vantagens inéditas, como parcelamentos em até 10 vezes sem juros e frete grátis. Então aproveita, nerd! Acesse o link que tá aqui na descrição do episódio e aproveita! Gente, sábado. Vamos pro The Grande Dia, o dia mais maluco, o dia mais crazy de todos, porque pra começar, esses dois meninos que estão aqui no programa comigo nem foram pro pavilhão de manhã, porque quando eles chegaram no pavilhão já tinha acontecido mil coisas, né, gente?
Exatamente. Quer começar, Pedrinho?
Quero começar assim. Sábado foi um dia muito atípico. Sábado, todo sábado normalmente já seria um dia muito atípico na CCXP, porque geralmente é o dia que o pessoal tá de folga, é o dia que espera-se que vá mais gente. Mas esse sábado da CCXP 24 foi surreal por motivos que serão abordados mais à frente. Mas, mas o meu dia começou cedinho também, porque tivemos mais uma junket, dessa vez com o pessoal de Sonic 3, o filme. Eu entrevistei o James Marsden, a Tika Sumpter, que é a parceira dele no filme, o Ben Schwartz, que é a voz do Sonic, e o diretor Jeff Fowler, além dos dubladores brasileiros, o Manolo Rey, que já dá voz ao Sonic há décadas aí, já é praticamente a voz oficial brasileira do Ouriço, e o Júlio Cossiello, que faz uma participaçãozinha na dublagem do filme. E, gente, como gringo sofre, né? Porque eles estavam morrendo de calor num dia particularmente quente em São Paulo. O coitado.
Maluco, se eu que moro aqui há 27 anos estava morrendo nesse dia, imagina os gringos.
Esse foi hotel, Pedrinho?
Então, não foi em hotel, foi numa mansão, que eu imagino que seja uma casa de recepções, assim, que eles fazem festa de 15 anos, essas coisas. Eu achei meio estranho que não tenha sido em hotel.
Foi num buffet.
Foi num buffet de festas. Foi num buffet. Mas assim, o dia já estava particularmente quente e o ar-condicionado não estava dando vazão, não estava dando conta.
Caralho. Vamos falar mais sobre isso também ainda no sábado do CCXP. A gente chega
lá. Cara,
a gente chega
lá. Eu entrei na sala, o James Marsden estava transtornado, assim, com calor. Tanto que veio uma legião de assessores com ventiladorzinho, assim, de mão pra deixar perto do pessoal. Tanto que eu falei pro James, James, você tá sentindo o calor brasileiro, né? Brazilian heat. Mas ele é um gentleman, gente. Ele mesmo com... Mesmo passando calor, coitado.
Mesmo derretendo.
Ele foi muito simpático. O Ben Schwartz também, que dá voz ao Sonic, é um querido, muito carismático, assim, tal. Puxa o assunto, riu. E é engraçado, porque muita gente conhece ele por causa do Sonic, mas ele também é do Parks and Recreation, né, Gabs?
Sim,
então, exatamente. Ele já tem esse histórico na comédia, mas, assim, se você pergunta coisas engraçadas pra ele, ele vai responder na zoeira, mas quando você pergunta coisas sérias, ele também é muito bem articulado pra falar, então, ele é um entrevistado que rende bastante nesse sentido, porque ele vai tanto pela zoeira quanto pelo rolê sério. O Manolo Rey é uma lenda, né, a voz do Peter Parker, Tom Maguire, melhor Homem-Aranha até agora, e ele falou muito dessa jornada, assim, dele, da trilogia como Sonic, porque é um trabalho diferente, né, pro cinema, e que ele já fez nas animações com as séries e tal. E engraçado que muita gente falou dessa jornada do Sonic no cinema, dos três filmes, que não que a franquia vá acabar agora, possivelmente vai ter mais filmes, mas ainda assim é um marco, né, uma trilogia. Então todos eles destacaram muito essa jornada de amadurecimento do Sonic, que agora tem que se portar como adulto, já que ele é o líder do time. E claro, o Shadow, cara, o Shadow, né, velho, que é o Keanu Reeves. Todo mundo falou muito bem do cara. Infelizmente ele não veio, não sei porque que ele não veio, mas teremos aí Sonic Ouriço, 25 de dezembro, bem no Natal aí, ó. Vamos ver o Shadow no Natal.
Talvez o ouvinte do lado bunker esteja se perguntando por que não foi Gabriel Ávila a fazer essa entrevista. E aí rolou uma coisa de agenda que, por conta de um compromisso do Gabes no sábado à tarde, eu não botei ele pra Sonic. Tudo bem. Até falei, pô, até o Pedrinho falou, mas o Gabes combina muito com essa entrevista. Eu falei, pô, mas não vai dar tempo pelo horário dele chegar no pavilhão, que ele tem que apresentar um painel, não sei o quê. Tá bom. Eis que surgiu do nada o Prime Video com uma oportunidade mais cedo e irrecusável, né, Gabes?
Pois é, o Prime Video simplesmente chamou a gente pra conversar com Robert Kirkman, Sandra Oh e Gillian Jacobs sobre a terceira temporada de Invencível. E assim, pô, só o convite já foi muito maneiro, porque junto eles mandaram 3 episódios da nova temporada. Já assisti e, pô, não posso falar ainda, mas assisti, tá assistido. E aí, quando foi rolar a entrevista, foi muito especial, assim, porque primeiro que eu amo Invencível, eu acho que, né, isso tá bem claro também, mas também tem o lado de que os três estavam muito empolgados pra falar, assim. O Robert Kirkman, normalmente, as entrevistas dele também são super engraçadas, super de boa, tal. A Gillian Jacobs também. Só que a Sandra Oh, ela quase nunca fala de Invencível. Não no sentido de, tipo assim, ela não toca no assunto. É só porque, pô, a mulher é uma lenda, né? Ela tem uma agenda lotadaça. Então, é muito raro ter ela dando entrevistas, falando sobre Invencível. E a personagem dela, né, que é a Debbie, a mãe do Mark, é simplesmente um dos corações da série, simples assim. Então, pô, eu já tava super empolgado, né, por todo esse conjunto. E aí, quando eu cheguei lá na sala, cara, eles foram uns queridos, os três, assim, eles foram super gente fina, respondendo bastante, assim, super empolgados. Teve uma hora que eu perguntei sobre a pausa na segunda temporada, a maldita pausa. E aí o Robert Kirkman me interrompeu e falou, mas peraí, você não gostou? Eu falei, não. Ele, ah, então foi você, tipo... E aí na hora que eu falei que não, todo mundo rachou o bico pela minha cara de pau. Ele, ah, então foi você que não gostou. Eu falei, não, não, eu não tô sozinho, não. Aí a Gillian Jacobs, tipo, fez uma cara de, a gente sabe. mas assim, foi só pra quebrar o gelo, eles foram super fofos, assim, foi bem legal, assim. E aí no final, né, aproveitei pra... Né, já tinha encerrado a entrevista, a parte profissional, tá? Ah, já tinha entrevistado vocês antes, pra primeira temporada, que tinha rolado na pandemia, né? Então foi virtual e tal. E eles super fofos de, ah, prazer em te conhecer pessoalmente, não sei o que e tal. Meu, foi ótimo, assim, saí da entrevista com o sentimento de dever cumprido, porque eles responderam bastante, mas também com o coração quentinho de, pô, que momento legal, sabe?
Queria acusar que Gabriel Ávila, como grande fã de quadrinhos, levou um gibi pra ser autografado por Robert Kirkman, mas você ouvinte, quando você pensa em gibi, você pensa numa edição, num fasciculozinho, o cara simplesmente levou uma bíblia de Walking Dead na mochila.
Eu levo uma arma branca pra dentro da sala de entrevista, foi. Vocês não estão entendendo.
A Camila falou, peraí, isso é um tijolo? Eu, não, isso é um gibi que eu levei pro Kirkman autografar. E eu gostei muito que é um gibi que eu já tinha um autógrafo do desenhista de The Walking Dead. E tá lá, para Gabriel e a assinatura do cara. Aí o Kirkman foi autografar, ele colocou também para o Gabriel e assinou. Palhaço. Enfim. Aí, só pra emendar, como Camila disse, eu tinha um compromisso no horário da entrevista do Sonic. E o que que era? Era um painel em que eu mediei sobre os 40 anos de Tartarugas Ninja e Transformers. Foi um bate-papo com o Marcelo Materi e o Matheus Santoloco. E, cara, foi uma experiência fantástica mediar um painel. Foi realmente, assim, deixou o coração quentinho, sabe? Agradecer a todo mundo que tava lá, porque foi... Eu tava super nervoso, mas foi super legal, porque, pô, falar de Tartaruga Ninja e Transformers é a coisa mais fácil do mundo, sabe? Então, assim, foi bem legal. E só que aí, quando eu saí desse painel, eu tive uma surpresa. Porque eu saí do painel e metade do pavilhão da CXP estava... sem luz.
Vamos a esse momento, gente, esse momento, bizarro.
O grande apagão da CCXP 24.
O grande apagão da CCXP 24. Eu tava andando no pavilhão, e aí o bizarro é porque no fundo, onde era mais o palco Universe, Arcane, Magic Market lá no final, tinha luz. Na frente, onde era o Thunder, tinha luz. Não tinha luz no meio. E aí... baixou, tipo, apagou lá em cima, apagaram alguns estandes, tipo, Banco do Brasil, Biz, eles estavam todos no escuro e tal, apagados. E o Ellie também, o pessoal tava com lanterninha de celular e tudo mais. E eu fui pra frente, e eu fui até Crunchyroll, tava com luz na Crunchyroll, e em seguida, quando foi 3 horas, eu entrei no Thunder para o painel da Apple. Quando eu fui entrar pro Thunder, que eu olhei, as luzes de cima tinham acendido. Eu falei, pô, a luz voltou. Então, tá tudo bem. O problema, meus amigos, é que a luz voltou, mas aparentemente o ar-condicionado demorou mais de uma hora pra voltar a funcionar. E aí, você pensa, um sábado de CCXP, pessoas ali no L, e entre o público geral, você tem crianças, você tem idosos, você tem pessoas que precisam ali de... E todo mundo, além dessas faixas etárias, você precisa de conforto para andar. E a gente acabou de falar que estava muito quente em São Paulo. E a gente já teve problemas em eventos em São Paulo, problemas gravíssimos, no Brasil todo, de calor. Então, assim... Eu não sei como funcionam as coisas, eu não sei se tem gerador, se não tem, se o gerador não funcionou, o que que aconteceu. Não rolou uma explicação oficial ainda, então, mas a organização precisa ter um gerador, porque você não pode deixar um pavilhão daquele tamanho sem luz, pra quem trabalha e pra quem vai visitar, gente, é o sábado. E aí, eu tô rindo porque é idiota, mas... Eu subi pra parte do mezanino, que esse ano ficou, algumas partes ficaram abertas e tudo mais, porque eu juro pra você que eu fiquei com um pouco de medo de rolar um The Purge nerd, assim. Sabe? Encontrei nosso querido... Encontrei o querido Ryan Smallman, o artista de Bauru, o menino de Bauru, Ryan Smallman.
Beijo, Ryan.
E a gente falou, cara, vocês lembram o que acontecia na escola quando faltava luz?
Gato Mia.
O primeiro que chutar uma lixeira, acabou a ordem social nesta jossa, entendeu? E aí, ele falou que os artistas no Ellen estavam falando, pô, sei lá, será que alguém pode pegar algo da mesa e a gente não vê, porque tá escuro e tá aquela muvuca? Não aconteceu nada, bom dizer, nada disso aconteceu, nenhum artista reportou absolutamente nada, ficou tudo bem. Mas eu fiquei um pouco com medo.
Mano, eu acho engraçado isso, que enquanto a Camila tava pensando num uma noite de crime nerd, eu só tava procurando um lugar pra comer. Tava tudo fechado. O Pedrinho queria um hambúrguer, não achou o hambúrguer dele. Tava tudo fechado.
Então, o pessoal de alimentação também foi prejudicado, porque eles não estavam, alguns não estavam conseguindo cozinhar as coisas ali, né, hambúrgueres e tudo. Então, assim... Uma cagada gigantesca, meus amigos. Eu não sei de quem foi. Eu sei que a Prefeitura de São Paulo tem alguma culpa, parte dela, provavelmente. Mas você, como organizador do evento, você tem que garantir a segurança e o bem-estar das pessoas que estão ali dentro. Se você não consegue ter um gerador, você não pode botar pessoas dentro do seu evento se você não consegue garantir isso, sabe? Então, eu achei meio bizarro. Algumas pessoas do LA estavam passando mal, com pressão baixa por causa do calor. Então, foi, porra, CCXP. Aí não, né?
É, foi complicado.
Isso não pode acontecer. É o tipo de coisa que, real, não pode acontecer. Dito isso, a luz voltou e o ar também, depois, né?
Importante.
E aí, o Gabe, inclusive, Pedrinho foi no painel do Sonic 3, né? Depois de entrevistar os dubladores, foi no painel. E o Pedrinho também foi no painel global de Prime Video em seguida. Fala um pouquinho rapidamente, emendando um ponto.
Foi o Gabe.
Esse foi eu. Do...
É? Eu falei Gabe. Eu não falei Gabe?
No Prime você falou Pedrinho.
Pedrinho foi no Sonic, Gabes foi no Prime.
Isso, correto.
That's it. Falem.
Então, eu fui no painel do Sonic e pra mim já foi uma surpresa, porque eles simplesmente encontraram o moleque do vídeo do Shadow e ele tava lá no palco animadíssimo. Ele tava gritando, é o Shadow, cara, o Shadow, velho. Então, foi um momento curioso, foi um momento muito fofinho. Eles passaram algumas ceninhas inéditas, passaram cenas com o Shadow, claro, né, que é o grande destaque do filme. Passaram um depoimento do Jim Carrey, que ele decidiu não se aposentar. Vocês lembram que o Jim Carrey falou que se os anjos dessem a ele um roteiro escrito em ouro, ele não ia se aposentar, e aí veio o roteiro do Sonic 3 e ele voltou. Falamos disso na entrevista com o pessoal também, vocês vão ver. Mas foi um painel muito, muito fofinho, assim, porque tinha... Como é o sábado de CCXP, como a Cakes falou, vai pai, filho e tal. Então você via esse encontro de gerações muito, muito forte, assim, em Sonic. Da galera que jogava desde o Mega Drive até o pessoal, até as crianças que estão conhecendo Sonic agora com os filmes. Então é uma franquia que passeia por essas gerações e foi muito fofinho, porque eles, de fato, levaram uma menininha que tava fantasiada de Sonic ao palco. E ela falou que ele é o personagem preferido, porque ele é da cor favorita dela e ele é muito veloz. Então o elenco todo se derreteu por ela, tirando fotos. Foi muito, muito legal. E a sorte do James Marsden é que no Thunder o ar-condicionado tava funcionando, então ele não passou calor lá.
Coitado. Aí logo na sequência rolou um painel do Prime Video, né? Em que, cara, eu fiquei impressionado com tanta coisa que eles levaram em tão pouco tempo, assim. Porque foi um painel até que grande. Mas ainda assim, porque eles anunciaram série documental da Mulher da Casa Abandonada. Levaram o primeiro teaser de Tremembé, que vai ser uma série baseada na prisão que pega, né, prisioneiros de casos muito famosos. Aí depois teve Roda do Tempo, que eles levaram um monte de cena, anunciaram data e não sei o quê. Teve Invencível. Que aí, pô, bizarro. Simplesmente falar, Sandra Oh, acabou. O auditório foi abaixo. Ela foi dar um oi. O auditório foi abaixo de novo. Tipo assim, a mulher carregou esse auditório nas costas, assim, basicamente. Teve também... eu ia falar Love, Death and Robots, ó. Mas teve Nível Secreto, que é a antologia... animação de games do Prime Video. E eu ia falar Love, Death and Robots, porque são os mesmos criadores. E ele comparou bastante uma coisa e outra e tal. Aí a gente teve também Reacher. Né, eu acho que o gran finale foi o Richard com aquele homem gigantesco que o Pedrinho entrevistou.
Ele é enorme.
Que o vilão dessa temporada é um cara maior e mais bombado que ele. Então, pelo amor de Deus, sabe? Onde a gente vai parar?
De onde eles estão tirando essas pessoas,
exato,
né?
Exato. Pelo amor de Deus, sabe? E foi muito legal, porque foi um painel super, super ágil. estágio, sabe? Porque você vê o tanto de coisa que eu condensei aqui, eles se transformaram num show de uma hora, assim, com um tempo legal pra cada atração e tal. Mas eu aposto, se perguntar, podia ter deixado só a Sandra Oh essa uma hora e meia, a galera não ia reclamar. Mas foi maneiro, assim. E assim acabou o meu sábado e o da CCXP no geral, né?
Exatamente. Eu vou emendar o meu finalzinho de sábado com o meu começo de domingo, porque eles são é tudo mais ou menos a mesma coisa, porque eu fiquei muito focada em animes. E aí, o último painel que eu assisti no sábado foi no Ultra, e foi um painel de Solo Leveling, da segunda temporada. É, temos um filme de Solo Leveling que tá nos cinemas, que é aquele famoso filme compilado que você, Otaku, já conhece, que é o resuminho da primeira temporada, mais dois episódios da segunda temporada, então a gente já tem um gostinho. E parte da equipe de Solo Leveling subiu no palco, eles estavam muito felizes de estar no Brasil. Talent japoneses, geralmente, eles não são tão... É difícil pra eles serem tão calorosos igual os outros, assim, de mostrar e tal, mas eles estavam muito simpáticos, subiram com a bandeira do Brasil e tal, foi super legal. Esse foi o painel de sábado, e ele emenda com o meu começo de domingo e com o meu finalzinho de CCXP24 de modo geral, porque eu entrevistei executivos do Mapa Studio e de Attack on Titan, falei com duas vozes originais de Demon Slayer, que é do Tomioka e do Tokito. E também entrevistei essa galera da equipe de Solo Leveling, que fez o painel no Ultra. Então, o meu domingo de manhã foi com várias entrevistas com talentos japoneses, assim, que é bem diferente das entrevistas que a gente faz geralmente com os americanos, porque tem um tradutor para japonês, o que já ali você faz muito menos perguntas, porque o tempo é mais curto e tudo mais. E você até fala em português a pergunta. Os tradutores, eu falei, vocês querem que eu fale em inglês? É mais fácil do inglês? Eles, não, pode falar em português e tá tudo certo. As perguntas foram enviadas com antecedência. É, eu tenho algumas fotos, mas as fotos que a gente mais queria, que era com as vozes originais de Demon Slayer, não podia foto, nem fotos oficiais da Crunchyroll. Então era todo um clima diferente, assim, mas foi muito legal falar com eles, porque o Brasil ama muito animes, e eu falei muito sobre isso, né, sobre essa paixão do brasileiro pelos animes. Então acho que é uma oportunidade muito legal deles virem pra cá, até porque eles fizeram no domingo, o pessoal de Demon Slayer e do Mapa, eles fizeram um painel no Thunder, sabe? A gente teve uma das vozes originais do Demon Slayer fazendo ao vivo ali a voz do personagem com a cena passando no telão. Então, o brasileiro gosta muito dessas coisas e foi muito legal esse papo. E este foi o meu último compromisso de CCXP24. Gabes não trabalhou no domingo, mas tem novidades sobre a segunda, puxadinho CCXP, que rolou na segunda. Mas o Pedrinho tem notícias sobre o domingo, né, Pedrinho?
Eu tenho notícias sobre o domingo. Foi o meu dia Forever Alone na CCXP, porque estive sozinho no pavilhão. Gabriel Ávila, esse tratante, me abandonou.
Ele podia ter ido, ele podia, se ele quisesse. Eu falei, olha, não tem nenhum compromisso de trabalho, mas vocês têm a credencial, vocês podem ir. Você acha que o Gabriel saiu da gloriosa casa dele pra fazer companhia ao Pedrinho?
Eu achei muito bom que eu mandei, bom dia, mano, como é que você tá? Aí ele mandou, tô assim. Aí era um link da música do Akon, Mr. Lonely, tá ligado?
É, exatamente. E o pior foi que no meio da loucura, eu prestes a entrar no painel e esse canalha sabia, ele perguntou, qual é a boa aí? Eu mandei uma selfie pra ele. O que que você acha? No meio do evento. Então...
Alguém tem que trabalhar, né?
Exatamente.
Nossa, Gabriel, mas é que você também, né, Gabriel? Você também provoca, puta que pariu.
Exato. Meu mas Deus. O domingo não teve entrevista de manhã, gente. Eu pude chegar no pavilhão, assim, no final da tarde, porque eu fui acompanhar os painéis de Duna, A Profecia, e de Bailarina, o derivado do universo John Wick, no palco Thunder. O primeiro painel do Duna, eles trouxeram o Travis Fimmel, que é mais conhecido pelo Ragnar, do Vikings, grande série Vikings, a Jade Anuka, que também tá na série, ela faz uma da Irmandade lá, e trouxeram também produtores, trouxeram roteiristas e tal, e eles falaram um pouco dessa expansão assim do universo de Duna, mas pra mim o que ficou é que eles deixaram muito claro que você não precisa estar familiarizado com os livros nem com os filmes e tal, pra acompanhar a série, e da forma que eles falaram, alguns pontos que eles abordaram durante o painel, me deixaram um pouco curioso, porque é uma série que a gente não tá vendo muita recepção, né, o pessoal não tá discutindo muito, a gente não tá vendo muita discussão sobre Duna Profecia. Me parece uma série muito bem feita, assim, tem todo aquele clima de Duna, de política, de intriga espacial e tudo. Mas aí, logo depois tivemos o painel de Bailarina, e se o Gabes falou que a Sandra Oh, só a menção ao nome dela, levou o painel abaixo, é porque ele não viu o fenômeno Norman Reedus. Norman Reedus, pra quem conhece, é o Daryl Dixon, da série Walking Dead. Ele tá no ar com o seriado próprio própria, inclusive, que chama The Walking Dead Daryl Dixon, apropriadamente.
Oh, e... que surpresa.
E, cara, essa foi a minha segunda CCXP e eu acho que eu nunca vi uma recepção tão calorosa quanto a do Norman Reedus, assim. Qualquer coisa que ele falava, o pessoal ia à loucura, o pessoal gritava, esperneava. Não podia falar o nome dele, que o pessoal esperneava também. Mas ele não tava sozinho, ele foi com a Ana de Armas, que é a nova protagonista. Foi também com Ian McShane, que é o Winston, é um grande veterano da franquia John Wick. E eles falaram um pouco desse novo filme que vai chegar em 2025, né? É, a história se passa entre o John Wick 13 e o John Wick 4, então o Keanu Reeves tá vivo ainda, ele aparece no filme e tal. Mas tudo que a gente viu de cena, de making of e tal, deu pra perceber que eles estão investindo muito nesse tipo de ação que a gente já se acostumou da franquia John Wick, que é um negócio bem coreografado, de usar coisas que não necessariamente são armas pra cenas de ação. Então eu tô botando fé que Ana de Armas vai segurar essa franquia enquanto eles ainda não decidem o que é que vai ser do John Wick, não decidem se o cara vai continuar ou não. Mas, e como foi o último dia, eu também pude dar uma passeadinha de despedida do evento, e eu fui conhecer o painel, fui conhecer alguns espaços que eu não tinha visitado ainda, como o Magic Market, que eu achei muito legal, assim, toda a ambientação, todo o cenário que tem, parece mesmo algo medieval, assim, tinha casamento ao vivo, tinha lojinha, tinha tudo. Então esse foi o meu último dia de pavilhão, de evento, porque a CCXP só não acaba quando termina, porque segunda-feira eu e Gabriel Ávila também tivemos algumas missões pós-evento. Quer começar, Gabe?
Exatamente. Eu entrevistei toda essa galera que o Pedro citou de Duna, eu entrevistei no dia seguinte. Travis Fimmel, o que ele tem de bonito, ele tem de gente boa, porque ele simplesmente chegou, me deu um abraço, um homem carismático, e rendeu bastante. Em breve vai sair aí, porque eles falaram bem legal como é que foi ter que fazer uma série de Duna depois do absurdo que foram os filmes, assim, e ficou bem claro que eles não queriam comparações, que eles não estavam tentando se igualar nem nada, mas contar uma história própria dentro desse universo pra você que é mais do que só o Paul Atreides sendo o Lisan Al-Gaib. Basicamente é isso. E você, Pedrinho, o que você fez na segunda-feira de CCXP?
Na segunda-feira eu fui gastar o restinho que, o que ainda restava do meu inglês com um elenco de bailarina, com Norman Reedus, com Ana de Armas, Ian McShane e com o diretor Leon Wiseman. Quem é ouvinte de longa data aqui do lado do que sabe que eu sou muito fã do Walking Dead. Eu assisto o Daryl Dixon, inclusive, religiosamente. Então, pra mim, foi muito legal falar com o Norman Reedus pessoalmente, ver o cara pessoalmente. Sim, gente, ele é bonito, ele toma banho, ele fala bem.
Olha!
Ele tava de banho tomado. Inclusive, eles elogiaram a minha, que eu estava com a camiseta do Pink Floyd. Então, o Norman Reedus é do rock, porque ele adorou minha camiseta. Ele elogiou minha camiseta.
Norman Reedus no modo do rock, eu sei quem são.
Do rock, eu sei quem são. Ana de Armas também tava belíssima, tava muito feliz de estar na franquia John Wick, porque ela disse que era fã da franquia e ela tá investindo mais numa carreira de ação. Ela participou do último 007, o Sem Verdade. Tempo Pra Morrer, mas ele morre. Desculpa o spoiler. E aí agora...
Bom, desnecessário do nada.
Então, pelo Deus jeito, ele encontrou um tempinho aí, né?
É porque é uma ferida que ainda dói. Mas é isso, ela tá muito animada de estar encabeçando esse filme. Eu conversei muito com o Leon Wiseman. Quem cresceu nos anos 2000 vai lembrar dele pela série de filme Anjos da Noite, Underworld, que é uma série de vampiros. E aí é meio que um 180 doido, né? Tipo, ir de uma saga de vampiros pra uma saga de assassinos internacionais. E ele falou que justamente a graça de você ter um derivado é que todo mundo já meio que já sabe o que esperar de John Wick, você já espera um certo tipo de ação. Mas como eles não têm a pressão de ser um filme do John Wick, eles puderam brincar um pouco, mexer um pouco mais com a fórmula. Então eu tô muito curioso, o filme ainda vai demorar um pouquinho pra sair, chega só em junho do ano que vem, mas Bailarina, Ana de Armas, Norman Reedus foram um encerramento perfeito para a minha CCXP, porque o evento pode não ter sido tão legal pra algumas pessoas. A gente viu várias críticas assim na internet de N motivos, algumas com razão de fato, mas pra mim o saldo final que ficou foi bem positivo por conta dessas coisas, assim, que é sempre uma oportunidade da gente conhecer as pessoas, da gente falar com alguns talentos internacionais. Então, CCXP, mesmo diminuída, pra mim ainda foi um evento que valeu bastante a pena.
Essa foi a nossa, um grãozinho aí do que foi a nossa CCXP 2024. Como o Pedrinho falou, coisas boas, coisas ruins, mas a melhor parte é sempre encontrar os amigos queridos. Encontrei muitas pessoas e queridas, abracei muitas pessoas que eu conheço só no online e abraçamos muitos de vocês também, ouvintes que encontraram a gente andando pelo pavilhão. Tenho apenas uma reclamação, porque vieram pessoas na minha DM falar que, Cakes, eu te vi, mas eu não quis incomodar. Ah. Puta merda, gente. Não, não, não. Ano de 2024 de Nosso Senhor, não pode. Se me encontrar, se eu tiver de Frieri, se eu tiver de Sakura, se eu tiver de Calamarrada, não importa. Às vezes eu tô só cansado ou com fome. Venham falar com a gente, porque é muito legal abraçar vocês, ouvir sobre como vocês gostam do Lado Bunker, o que vocês têm pra falar sobre o programa. Então, muito obrigada a todos que falaram com a gente. E você que não falou, próximos eventos, fale comigo. Às vezes eu tô de cara amarrada e se eu tiver de fone, talvez eu não te escute. Dê um tapinha no meu ombro e fala, Cakes, que eu vou dar um abraço em você.
É isso. Não tenha medo, a gente só tem a cara feia, a gente não morde. Ainda. Ainda. Quando a gente começar a morder, ainda, o bicho pega, mas por enquanto tá tudo bem.
E Pedrinho também encerra esse Lado Bunker, encerrando sua passagem por São Paulo, né, Pedrinho? Já estará de volta.
Encerrando minha passagem por São Paulo. No momento em que os ouvintes estiverem escutando a gente, eu provavelmente estarei nas alturas, estarei dentro de um avião. Espero que curtam o programa. Espero que quem tenha ido no CCXP tenha curtido tanto quanto a gente. E é isso, na próxima tamo de volta. Acabou-se a semana mais louca do ano e agora é isso aí. Lado Bunkerzinho de recesso. Vamos encerrar esse ano aí no Alto Astral, porque teve muita coisa boa.
É isso, galera. Até o programa da semana que vem. Adiós.
Programa editado por Doug Bezerra.